Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 47 do Pod Next. Temos um bocado de coisa para abordar e tô eu aqui, JP. E nesse momento eu tô aqui enroscado com uma parada que prendeu no meu pé e não tô conseguindo tirar. Mas vai lá, toca aí que eu consigo.
Salve, ouvinte, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo. E Henrique, é um, é dois, é um, dois,
ai,
três, vai!
Pura matemática, mudança climática no coração do Texas. Você pode negar, mas Darwin vai se lembrar. No coração do Texas, quando o clima é propenso, o frio é intenso. No coração do Texas, neve tem quem gosta, na realidade é uma bosta. No coração do Texas.
Pronto.
Beleza.
Eu vou subir o nível, tá bom? Tchau, aliás, contatori di Podnext. Sim, eu sou a Isabella Fontanella e hoje parleremo di Europa. Eu não tinha como não falar em italiano e a gente vai mexer muito as mãos neste episódio. Não que vocês vão conseguir ver, afinal de contas, isso é um podcast.
Beleza, galera, então vamos entrar lá na parada. Mais uma vez, eu queria lembrar para quem ainda não olhou, né, que a gente tem uma opção de conteúdo extra no Sparkle e se chama Podnext Confidencial. O link para assinatura está lá no nosso site, né, novo, de repente até uma novidade para algumas pessoas também, é o www.opodnext.com. Então clica, dá uma olhada, dá uma chance lá para o nosso conteúdo. Tem 15 dias grátis para você, né, avaliar se quer ficar ou não. E tem uma outra opção que é só de colaboração mesmo para ajudar a gente a manter aí os custos do programa. Vamos lá então?
Bora!
Bora pro programa, JP.
Sejam todos muito bem-vindos ao 47º Podnext. E nessa semana vamos dar um giro pela Europa e suas turbulências políticas. Estamos de olho na Itália, Alemanha, Espanha e Kosovo. Nossa personagem da semana faz história na OMC, mas na verdade ela vai ter muito trabalho para reviver os bons tempos dessa organização. Infelizmente, temos mais uma semana de obituário duplo com Carlos Menem e Rush Limbaugh. Na economia, vou falar um pouquinho sobre o que são as terras raras e como elas podem ser o epicentro de uma nova disputa comercial entre Estados Unidos e China. No meio ambiente, o Gustavo traz um tema tão congelante que tá fervendo. A onda de frio acabou causando uma crise energética no Texas. Vamos discutir como chegamos aqui e onde isso vai parar. E essa semana, alguém de dedos gordos acabou apertando umas teclas erradas lá no escritório do Citibank e veio parar aqui na nossa coluna do bizarro. Tem agenda histórica com o JP e mais uma dica quentinha pra vocês. Andiamo al programa!
Assunto quente da semana.
Semana passada a gente ficou pelo continente europeu, mas o foco era mais a Inglaterra e a repercussão neles, né, do Brexit. Hoje a gente vai dar uma passada pelo bloco e quando a gente pensa em Europa, a gente vê, né, esse contexto da zona do euro e tudo mais, mas cada país tem também as suas dificuldades, as suas polêmicas, as suas, né, crises internas que abalançam ou não o bloco como um todo. Já que a Bela, né, gastou o italiano aí, vamos começar lá pela terra da pizza. O que está acontecendo por lá?
Pois é, JP. Lá a gente teve a formação de um novo governo. E aí vale rapidinho aqui uma explicação de como é que funciona o sistema político parlamentarista na Itália, tá? Você tem um presidente que, na verdade, é só o chefe de Estado ali, né? Ele é mais uma figura que, na verdade, ele convida pessoas, normalmente os líderes do partido da maioria que tem no Congresso italiano, para formar um governo. Isso deu errado, porque o antigo primeiro-ministro, que era o Giuseppe Conte, que vinha liderando o país desde 2018, foi muito desgastado pela crise da pandemia, e aí ele saiu, e aí, na verdade, ele acabou convidando uma figura de fora da política tradicional para ser o primeiro-ministro, e nessa semana ele conseguiu formar o governo. Então, como é que forma esse governo? Essa pessoa precisa conseguir uma coalizão que forme maioria, ou que seja uma minoria que ainda seja maior do que os outros partidos, para conseguir passar as coisas no Congresso. É tipo um governo de coalizão que a gente tem aqui no Brasil, só que ser formado por um primeiro-ministro, que o nome bonito é Presidente del Consiglio dei Ministri da República Italiana, e eles passam de tempos em tempos pelo que se chama de voto de confiança. Foi isso, por exemplo, que derrubou a Theresa May lá no Reino Unido, né? Então, essa pessoa é colocada frente aos eleitos do parlamento e as pessoas dizem se confiam ou não nele para ser ainda o primeiro-ministro. O que acontece com a Itália, tá? Por que a Itália tá vivendo essa instabilidade nessa posição de primeiro-ministro? Os governos de coalizão são muito instáveis, especialmente nos últimos anos, quando chegou o movimento Cinque Stelle, que é o movimento Cinco Estrelas. Por quê? Esse é um partido que foi fundado por um comediante e um empresário das comunicações, e a principal bandeira deles é rechaçar a política tradicional. E aí, a gente viu isso um pouco no Brasil aqui, né, 2016, teve aquela onda ali também disso, e eles ganharam muito apoio de cara. Hoje eles comandam cerca de 30%, desde o começo, né? Desde a primeira eleição, eles vinham ganhando ali uma parcela grande. E, cara, tiveram vários escândalos de corrupção, de tráfico de influência. Nem isso tem reduzido o poder do movimento Cinque Stelle. E só pra vocês terem noção de como isso é uma coisa forte, ficou uma coisa muito forte marcada na Itália, você vai entrevistar, você lê entrevistas dos eleitores do Cinque Stelle, e eles falam assim, eu sei que ele pode não ser tão competente, eu sei que esse movimento não é de políticos tradicionais, mas eu prefiro pelo menos que seja roubado por uma pessoa nova. É nesse nível o desacreditar da política italiana, né? E considerando que o Cinque Stelle é o maior partido há alguns anos do parlamento italiano, quando o primeiro-ministro se desgasta com o MC5, né, M5S que eles chamam, acaba derrubando os ministros. Então, não tem jeito. Quando Conte saiu, o presidente italiano, que é o Sergio Mattarella, convidou o Mario Draghi para ser o primeiro-ministro. E aqui vale também um efeito especial de som, né, Gustavo?
O Mario Draghi também é conhecido como o popular Super Mario, por conta do que ele fez no Banco Central Europeu, né?
Exatamente. E não só lá, tá? E aí, o papel que ele teve no Banco Central Europeu, e ele já foi diretor do Tesouro Italiano por 10 anos, foi líder de Conselho para a Estabilidade Econômica na Itália, uma figura muito respeitada por essas coisas de tempo de crise, né? Por isso que ele é conhecido como Super Mario. Essa figura dele e o fato dele não ser o seu político tradicional, ele é um técnico muito respeitado.
Bom dizer, né? Ele tem um doutorado no MIT.
Sim, ele é um economista de formação, né? Não à toa ele foi presidente do Banco Central Europeu. E o fato dele não ser... E aí, quando eu digo que ele não é um político de carreira, gente, é porque aqui no Brasil, muito ministro é político, né? O Draghi não é o caso dele. E foi isso que fez o movimento Cinque Stelle apoiar o Draghi nessa figura que é muito respeitada, não só dentro da política italiana, como pela população. E aí, pra mim, o que que mostra a escolha do Draghi pra esse cargo nesse momento tão delicado? Que a política italiana tinha uma necessidade muito forte de estabilidade interna. Então, tem gente que fala assim, o fato dos italianos terem escolhido o Draghi é um aceno pró-Europa, né? Porque a Itália é um dos poucos países que a gente viu praticamente nenhum movimento anti-Europa. Não é isso, gente. O Draghi, por um acaso, foi presidente do Banco Central Europeu. Ele é, na verdade, essa, vamos dizer assim, uma âncora que era muito necessária.
Pós-Brexit, existia uma conversa de que um país que poderia romper em seguida, se isso fosse criar uma tendência, era a Itália.
Uhum.
Mas não avançou, porque eles também dependem, cara. Eles não têm como... A Itália, porra...
O que foi falado da Itália é que talvez a Itália fosse empurrada pra fora, né? porque ela é um dos países cuja economia menos encaixa na lógica do euro. É um país com inflação, não é, tem uma economia tão estável, não é um país tão industrializado, né? A Itália, se você olha, você tem a parte mais ao norte, mais industrializada, mas não é um país industrializado, não você não vê... A Itália não é líder da Europa, né? A gente sempre fala de Alemanha e França, você não vê a Itália nesse papel.
E não tem como ser líder com esse turnover de liderança, né?
Sim.
Muito se falava da Itália, de que eles estavam cogitando relançar a lira como uma moeda paralela ao euro, porque eles queriam, na verdade, desvalorizar a moeda para enxugar o orçamento deles, que estava saindo...
É, mais um motivo para a escolha do Draghi, né? Que é um economista político exatamente em momentos de crise. E a gente falou aí que a Itália está muito em descompasso com a Europa. É um dos países, se não o país que mais sofreu nesse ano de pandemia, né, gente?
Mas a estabilidade da política da Itália já vem de muito, muito tempo, não é?
Sim.
Não é de agora e não é de uma crise momentânea. Se você pegar nos últimos 10 anos, sei lá, tem 11 primeiro-ministros, pô, maluca assim, né? Então, não tem continuidade.
Se você olhar que o Cinque Stelle tem, vou falar aí, uns 7, 8 anos, né? Você vê que esse movimento surge do começo da instabilidade e ele é um dos catalisadores.
Mas antes já era também.
Sim, mas é daí que o movimento nasce.
Eu sei, então. Exatamente, uma coisa leva a outra.
Sim, o comediante que encabeça o Cinque Stelle, ele começou a falar disso numa piada. E aí, pra você ter noção.
Até liguei, abri aqui. Se você pegar desde 1980, você só vai ter 7 deles passaram de 2 anos. Uhum. É um turnover muito grande,
sim,
né? Para um cargo desse.
É, com certeza. E por isso que eu acho que a figura do Super Mario é muito mais um aceno doméstico do que internacional. Claro que tem um aceno internacional no sentido assim, a União Europeia e o Banco Central Europeu vão ser muito mais dispostos a negociar questões da economia italiana quando você tá falando com um cara que foi presidente do BCE, né? E que entende a filosofia. Mas é um aceno de estabilidade interna.
Mas ele já teve participando do governo italiano também, né? Antes.
Já. Ele foi diretor do Tesouro Italiano no começo dos anos 2000. Ele ficou durante 10 anos, que também é uma baita estabilidade quando você olha, né, pra diretor do Tesouro. Logo depois que ele sai do Tesouro, ele assume os chamados Conselhos de Estabilidade Econômica por mais 5 anos. Então ele fica liderando a economia italiana por 15 anos antes de ir pro BCE, né?
Ele é o Meirelles. Chama o Meirelles. Ele vai aparecer o cara.
Chama o Meirelles. É tipo isso. Bem, considerando que eu votei no Meirelles pra presidente, o Draghi deu mais certo do que o meu voto, com certeza.
Bom, vamos então encaminhar para a Espanha, onde o risco aqui não é sair do bloco, mas é um risco de cisão interna, né, Gustavo?
Pois é, JP, aqui é uma história curiosa, no mínimo curiosa, que foram as eleições regionais da Catalunha no último domingo, dia 14, né? Pela primeira vez na história, os partidos pró-independência da região conseguiram a maioria no parlamento regional. Foram 74 das 135 cadeiras, ou 51%, né? Assume-se que eles vão formar um bloco, então, portanto, terão direito a 74 dessas cadeiras. O Partido Socialista Catalão, o PSC, coligação PSC-PSOE, ficou em primeiro com 33 cadeiras, só que eles não são a favor da independência da região, tá? Eles são o principal, vão formar o principal bloco de oposição aqui. Agora, a esquerda republicana, ERC, ficou também com 33 cadeiras, só que no desempate eles tiveram menos votos do que o PSC, coisa do tipo 23% contra 21,3%. O partido de centro-direita, Juntos pela Catalunha, ficou com 32 cadeiras. E por fim, o Partido da Unidade Popular, o CUP, extrema-esquerda, teve mais 9 cadeiras. Esses três partidos, né, o ERC, o Juntos e o CUP, eles vão formar esse bloco que é a favor da independência da Catalunha, tá? Só que aí, JP, tem umas peculiaridades aqui na situação, né? Começa que o ERC, eles são a favor de uma saída, vamos dizer, mais branda, uma saída negociada com acordo, etc., com o governo espanhol. Eles são liderados pelo Oriol Junqueras, só que o Oriol, ele foi preso. E nesse exato momento, ele tá cumprindo o regime semiaberto. Ele dorme na cadeia todos os dias.
Esse foi o cara que foi preso quando fugiu pra Suíça? Ou pra...
Não, foram...
E aí foi preso ou não?
Não. Foram várias pessoas presas. Esse aqui foi um que realmente se entregou. Tipo, despediu da família. Estou indo com os policiais aqui porque eu tô indo em cana, tal, não sei o quê. O cara que você tá pensando é o radical Carlos Puigdemont.
É, esse mesmo.
O Carlos Puigdemont, ele é o principal líder do Juntos.
Juntos, mas separados, né?
Exatamente. Ele foi governador da Catalunha até outubro de 2017 e o vice dele era justamente o Oriol, do outro partido. E aí eles fizeram aquele referendo questionável, no mínimo, né? Porque nunca atingiram ali um número razoável da população, né? Eles tiveram acho que até 40 e poucos por cento dos eleitores que realmente apareceram para votar, tipo, não foi a galera toda lá votar, né? E o referendo dizia que eles iam sair, então baseado nisso o cara falou, então tá, a gente não faz mais parte da Espanha. Ele deu o golpe. No que ele deu o golpe, obviamente o governo espanhol reagiu, o procurador-geral da Espanha deu voz de prisão pro Carlos Puigdemont e mais 9 pessoas, nosso amigo Oriol, por exemplo, quis se entregar, só que o Carlos não, ele deu no pé. Ele foi para Bruxelas, ele entrou lá como cidadão europeu, posso continuar morando aqui tudo, e além de tudo sou refugiado político. Ele lançou campanha para ser ministro do Parlamento Europeu, foi eleito, teve toda uma confusão, porque ele não, a Espanha faz todo um ritual ali uma cerimônia de posse para quem vai pro Parlamento Europeu, não sei o quê, só que na Espanha, em Madrid. O cara obviamente não foi pisar em Madrid, porque ele é em cana, né? Então ele ficou lá em Bruxelas, conseguiu um monte de recursos, né, e venceu, e aí o judiciário da Espanha falou, quer saber, vai, então, que se dane, e vai cumprir já que você foi eleito, então você pode fazer parte aí do Parlamento Europeu, e é isso que ele tá fazendo hoje. E... diante disso, né, fica aí uma expectativa do que pode acontecer, né? Porque, como a gente tá falando aqui, tem um cara forte no Parlamento Europeu que, obviamente, vai começar a discursar a favor da independência por lá.
Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse número de distribuição de votos, assim, entre partidos que, né, defendem coisas bem diferentes, eu não sei se ele dá a representação do que a população, do que os moradores das cidades, né, da Catalunha realmente querem, entendeu? Porque tá muito pra todo lado, isso aí.
Pois isso aqui é meio complicado. Tinha vários partidos e aí o voto ficou meio fragmentado, né? Isso acontece quando você tem muito partido e a galera não se junta, né? Fica a dica, Brasil.
Sim.
E aí aconteceu de que essa galera que já trabalhou junto no passado, né? A gente falou aqui, o Carlos e o Oriol. E calhou de um partido menor, que é o CUP, extrema esquerda, super radical, não sei o quê, e que falou, não, tudo bem, eu estou com vocês e isso dá a maioria para eles. Se isso significa que eles vão colocar para votar a possível saída do bloco, se isso e aquilo, não sei. O fato é que muito provavelmente o Oriol vai virar governador da região, né, ele já foi vice, então ele tem toda, vamos dizer, a força política para isso, para realizar, quem sabe, um novo referendo. Né? Agora, quem sabe também uma coisa com mais seriedade, né?
Mas e a Europa? A Europa absorveria a Catalunha como membro da...
Ah, aí é outros 500, né, JP?
Pois
aí é uma coisa
então,
por vez.
Cara, então não adianta conversar sobre desmembramento se não tiver já tudo negociado, porque senão tu vai desmembrar e depois vai falar, vamos fazer o quê? Né? É igual, tipo, Star Wars. O cara, pô, derrota a Estrela da Morte e fala, agora a gente faz o quê? Não faz nada,
é mais simples do que isso, JP. É o Brexit de novo, entendeu?
Pois é. E se você pegar o que aconteceu no Brexit, se isso for para uma votação popular, é muito provavelmente que votem para separar. Porque você vai ter um turn... É a mesma história dos últimos anos. Você vai ter um turnout muito maior para um tema que mexe com a paixão da pessoa do que pela razão. Então, se isso for para uma votação popular, isso passa, entendeu? Agora vai fazer o quê depois?
Não sei se passa, JP. E que tava, a gente não teve um referendo de verdade ainda para falar esse tipo de coisa. E a última pesquisa...
Com a campanha bem feita, com o quebro
cuidado.
De ali... Passa,
não, cuidado, porque a última pesquisa que saiu, né, recente sobre a questão da independência da Catalunha, deu que 47,7% seria contra a independência, entendeu? Okay. Tem ali uns 8% de indecisos. De repente, pode... Realmente você tem razão. Pode...
Mas é o que eu tô falando. O turnout de quem aparece pra votar é muito maior dentro dos, sei lá, 43% que são a favor do que dos 47% contra. É isso que eu tô falando, entendeu? Então uma campanha bem feita leva a isso.
Tem dois pontos aqui que eu acho que a gente também precisa pontuar, que é o seguinte. Levar esse referendo pra acontecer em si próprio já é um desafio.
Exato.
Essa semana houve uma decisão de uma corte de Madrid de prender um cara da Catalunha, não vou lembrar o nome dele agora, porque ele falou mal da família real e defendeu a separação. Então, só isso já é desgastante. E segundo, eu queria apontar aqui uma ironia, que é o seguinte, a Espanha fica ao lado da China toda vez que há discussões sobre Hong Kong e Taiwan, porque se ela defende o direito de autodeterminação desses povos, ela tem que proteger a Catalunha também. Então, é muito curioso quando você vê isso. É, o País Basco, muito
Exato.
Mais, né?
Uhum.
O País Basco, se você tivesse, se a gente olhar, é porque não é tão relevante economicamente quando a gente olha pra Barcelona, por exemplo.
Sim.
Mas o País Basco, se você botasse um referendo, cara, ia ser tipo Escócia, 80%, ia ser massacrante.
Como a gente falou, são dois partidos de esquerda e um centro-direita. Porque aqui é uma questão de... não é tão uma questão econômica, mas uma questão de costumes mesmo. Uma questão de liberalismo contra conservadorismo. Né? Obviamente que Madrid, a corte, questões religiosas, questões de aborto, etc., que são muito fortes na Espanha pelo lado de Madrid, pelo lado conservador. E obviamente que a Catalunha é mais liberal, né? A favor de aborto, a favor de várias outras coisas. Então tem um pouco esse lado do social, do costumes, etc., que é o que pesa para a independência.
Eu acho que tem um outro gancho nisso que o Gustavo falou, que é o seguinte, não só o lado madrilenho ali é mais conservador, como é muito mais vinculado à família real. A família real espanhola não é uma unanimidade quando você vê, por exemplo, na Inglaterra.
Sim.
Né? Que você pode até ter gente que não gosta tanto, mas nem é assunto a possibilidade de acabar com a monarquia na Inglaterra, que na Espanha tem tido muito escândalo ultimamente.
Bota os caras na guilhotina e vamos em frente.
Ai,
agora,
meu Deus.
Só tem uma coisa importante aqui dessa história. Se separar, o Barcelona joga o campeonato espanhol ou tá fora?
Pois é, tem isso que ninguém sabe.
Essa é a única questão importante aqui dessa porra toda.
É a velha coisa. Não, a gente quer sair aqui do bloco, mas a gente quer continuar com todas as vantagens. Quer continuar jogando a Champions, quer continuar jogando...
Ô, JP, tem uma outra coisa aqui que é importante. A separação da Catalunha vai ser boa pro Barcelona, porque o Barcelona não tá ganhando nada ultimamente. Então, abrir um campeonato da Catalunha vai ser ótimo pro Barcelona conseguir vencer um título aí.
Fazer um campeonato ele em Andorra. Pronto. Tá beleza. Olha só. Agora a gente vai encaminhar para o país que meio que conduz a história toda da Europa hoje em dia, que é a Alemanha. E lá a questão também é política interna e é sucessão.
E assim, JP, a sucessão na Alemanha pode ter um impacto incrível na Europa. Então, assim, a gente já falou um pouquinho da novela de sucessão da Merkel. Então, há cerca de 2 anos atrás, a gente teve a AKK, né, que era a candidata da Merkel para assumir o posto dela. Então, qual foi a ideia? Que ela passasse o cargo de liderança do CDU, que é o partido central, que é o partido da Merkel, para a AKK. E aí, essa transição seria muito mais suave, porque elas têm estilos muito parecidos, a Merkel terminaria o mandato dela e aí não precisaria passar pelo que a gente tá passando na Alemanha agora. Então, vamos esclarecer uma coisa aqui. O CDU é o partido central da coalizão desde o começo do governo Merkel e hoje essa coalizão é feita com o Partido Verde, que tem tendências mais à esquerda. Mas a Merkel é conhecida pelo centrismo dela, né? Ela é muito centralizada no sentido do espectro político. E o jeito dela comandar não só a Alemanha, mas consequentemente a Europa, que tem essa coisa de você ter sempre, não necessariamente uma unanimidade, mas de fazer as partes coordenarem, concordarem, negociarem, é a chave dessa estabilidade alemã. E essa chave pode estar na Merkel e não no partido, não na coalizão e talvez não nem na Alemanha. E aí a gente começa a falar de algumas coisas importantes, que são os candidatos e as crises que a gente tem visto aí. Então, primeira observação curiosa é o seguinte: a Merkel angariou nos últimos anos muitas figuras que eram contrárias a elas, e ela angariou muito o voto das mulheres, que na Alemanha tem uma tendência mais à esquerda. Então eram eleitoras mais à esquerda, Partido Verde, e focaram na figura da Merkel. Só que agora todos os candidatos de sucessão são homens, e isso já está levando uma questão ali, um deslocamento desse voto feminino. Tá. E aí vamos falar um pouquinho quem são esses candidatos e os números que a gente está vendo agora. Antes de eu entrar nesses candidatos, acho que vale também uma ressalva, gente. A decisão do líder, e aí não tô falando de Big Brother, é uma decisão interna do partido. E isso vai sendo meio que cozinhado ao longo do tempo. Então você tem uma votação, depois leva isso para dentro do partido, tem tipo uma convenção que nem a gente viu nos Estados Unidos, até sair o nome que vai efetivamente para a cédula da eleição nacional. Então vamos lá. A gente tem três candidatos do CDU, como eu falei, a cabeça dessa coalizão. O primeiro deles, Armin Laschet, que é um candidato de centro, muito mais parecido com a Merkel, mas é o candidato mais fraco da CDU quando você leva isso para eleições nacionais. É o que teria menos votos a nível nacional. Ele une um pouco mais a ala conservadora, que é uma preocupação na Alemanha, depois que o partido de ultradireita, a AfK, ganhou 10% dos votos na última eleição. A gente tem o Norbert Röttgen, que aí já tem uma característica mais progressista e aí, consequentemente, expanda essa ala conservadora. E ele faz exatamente o oposto do Laschet, né? Ele conseguiria, talvez, espantar, aumentar os partidos de direita. A gente tem o Friedrich Merz, que perdeu a liderança para a AKK em... A AKK foi um nome muito engraçado, né, gente? Para a candidata da Merkel em 2018. Ele é um conservador linha dura. Ele era grande rival da Merkel no começo, mas acabou se aliando a ela. E aí, o curioso é que ele é o candidato mais forte da CDU na nível nacional, mas é o que pode empurrar mais eleitores, tanto mulheres quanto liberais, para o Partido Verde, e pode desestabilizar a coalizão que existe hoje.
Uhum.
E aí, a gente tem duas figuras correndo por fora. Porque o CDU, na verdade, é o filho mais velho, vamos dizer assim, o irmão mais velho, do CSU, que é um braço deles ali em algumas regiões da Alemanha. E aí a gente tem o Jens Spahn,
J atenção de Jens Spahn.
Obrigada, Gustavo, eu falo italiano, não falo alemão, gente. Ele é o atual ministro da saúde, ele poderia surfar a aprovação de 84% na condução da pandemia, o que é surpreendente, né, para países ocidentais, e ele tem uma agenda bem liberal, ele é gay, assumido, ele é casado, e aí ele poderia atrair esses votos mais jovens e de esquerda, e a liderança dele, a saída dele ali, seria interessante se um dos candidatos da CDU se provasse muito fraco na eleição nacional, o Jens Spahn poderia assumir aí como cabeça da chave. E por último, correndo por fora, a gente tem o líder da CSU, que é o Markus Söder, que é atualmente o primeiro-ministro da Baviera, e ele tem uma pauta ambiental muito forte. E, curiosamente, quando foi feita uma pesquisa entre os associados do partido, ele é o preferido interno, mas não foram rodadas muitas simulações com ele a nível nacional.
A Merkel já se posicionou, não? Quem ela vai apoiar?
Cara, eu acho que a Merkel não vai se posicionar.
Não vai deixar? Vai deixar correr?
Eu acho que vai deixar correr.
A gente já sabe que dá merda quando deixa correr.
Eu acho que ela vai deixar correr porque a tentativa dela falhou.
A candidata dela não emplacou.
Na verdade, emplacou, né? Ela foi líder por pouco mais de um ano. E aí, o que que aconteceu? Teve uma aliança da CDU com o partido de ultradireita numa região da Alemanha. E aí, ela teve um posicionamento muito esquisito que desgastou ela muito rápido. E aí, ela stepped down, né? Ela saiu do posto, pediu pra sair do posto de líder. Então, acho que a grande aposta dela era essa transição que não rolou.
Eu acho que tem muita água pra rolar ainda, né?
Tem, tem muita... Justamente, né? Tem muita água pra rolar. E a gente tem aqui a informação da última pesquisa de intenção de votos nos partidos, tá? Que não tem informação de candidato nenhuma. É, os verdes teriam 32% dos votos do eleitorado, seguido da CDU com 28%. A AfD empataria com a SPD. A SPD seria o social-democrata da Alemanha, cada um com 11%. O FDP teria 9%. FDP são o centro-direita, tipo democratas no Brasil. E, em último lugar, o Link, que aí é uma esquerda mais clássica, etc., teria 4%. Né?
E acho que vale um comentário aqui curioso, que é o seguinte: a Alemanha estava sendo meio imune a essa pressão dos extremos políticos que a gente viu em vários países ultimamente. A gente viu o Brasil, viu Estados Unidos, a gente viu um pouco disso na França com a Marine Le Pen chegando no segundo turno. E a Alemanha estava imune porque é a Merkel, né? A Alemanha é a Merkel, a política alemã é a figura da Angela Merkel. E aí, quando você puxa essa intenção de voto, você vê os verdes aumentando, o AFK, a AfD, que é a ultradireita, aumentando, e você vê os partidos de centro sendo esmagados. E aí, eu quero ver, porque o circo tá pegando fogo na França, né? A gente já falou aqui do Macron, já falou o quanto a Marine Le Pen tá ganhando espaço, e eu quero ver esse circo pegar fogo aí na Alemanha, o que impacto isso vai ter a nível europeu.
Não vai, porque em algum momento a Merkel vai fazer o acordo aí dos caras e não vai pegar.
Não, e coligação verde e CDU estão, né, ali com uma maioria tranquila no parlamento, que é o que interessa.
Então, é só alinhar. Ela vai escolher o candidato que vai alinhar e vai fazer um acordo entre os dois.
Ou os verdes vão apontar um candidato que né, ela vai curtir e vai falar: não, tudo exato. Bem, pode ser o de vocês aí, os nossos não presta.
Exato.
Acabou.
Exato.
Com os resultados dessa pesquisa que a gente falou agora, a coalizão agora pode ser liderada pelos verdes. E aí desloca um pouco esse balanço do centro para a esquerda, né?
Quando é a eleição mesmo? Em outubro,
setembro.
Né?
Os candidatos
setembro.
Saem em abril, maio. Então a gente vai falar disso antes da eleição ainda.
Vai falar
ainda.
Disso logo. A minha aposta é no candidato que a Merkel fizer a ponte dele com a galera do verde.
Ou o contrário.
Não. Para mim é do CDU que ela vai fazer a ponte com a galera do verde.
Vai. Não, tudo bem, entendi.
Estamos aí nas nossas apostas. Eu, na verdade, estou esperando a União Europeia criar o cargo de Rainha da Europa, né? Que é o cargo da Merkel. Quando a Merkel aposentar da Alemanha, ela vai assumir... vão inventar um cargo para ela acima de tudo, né?
Sabe qual é a parada disso, Bela? É que hoje... o presidente da Alemanha é maior do que a Rainha da Europa.
Sim.
Entendeu? Essa que é a parada.
Aí é que eu acho que a gente vai discordar, que é o seguinte: o presidente da Alemanha é maior que o Rainha da Europa porque o presidente da Alemanha é a Merkel. A próxima figura não vai ter a mesma força política dela a nível europeu. Até porque a gente nem falou disso, gente. Os principais candidatos, especialmente os linhas duras, né, mais à direita, mais conservadores, são críticos da política imigratória da Merkel. Que é um quesito muito delicado da Europa.
Não, em termos de liderança da Europa, eu ainda vou continuar com a minha Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu, porque essa mulher é muito forte, viu? Eu ainda acho que ela vai causar na União Europeia em si. Já na Alemanha, então, aí é outro papo.
Claramente a Alemanha vai voltar pra pauta, gente, porque é uma peça bem importante nesse xadrez aí político todo.
Então vamos finalizar com um... que não é exatamente, né, do que a gente imagina aí, do bloco europeu. O que é que tá acontecendo lá pros lados de Kosovo, Gustavo?
O leste europeu é sempre uma incógnita, e uma incógnita que dá muita dor de cabeça pro oeste, né, o JP, que é o seguinte: pela primeira vez em muito tempo, o intitulado Partido da Autodeterminação, que é socialista...
Peraí, como é que é o nome
do partido? A tradução do nome do partido é o Partido da Autodeterminação.
E que é o adversário? O da indulgência? Da procrastinação?
Considerando a história do Kosovo, eu tô zero surpresa com o nome desse partido. Zero.
O estatuto deles é o segredo? Porra, essa, cara.
Não, é porque é autodeterminação, porque eles são oposição ao Partido Conservador, né? O autodeterminação...
Eles são oposição à Iugoslávia, né, gente? Vamos lá.
Eleição, né? Ele não vê essa eleição, ele mentaliza e fica aí a eleição.
É, eu acho que posso estar errada, vou fazer aqui um educated guess, esse partido é resquício da luta de separação da Iugoslávia, aquela confusão toda, guerra,
dessa época aí. É um partido socialista, progressista e internacionalista, eles são bem de esquerda, bem de esquerda.
e bem resolvido.
Bem resolvido o que eles querem, sim, pode ser, JP. E eles venceram com uma margem bem ampla, eles tiveram um pouco mais de 50% dos votos do que o Partido Democrata do Kosovo, que é o partido mais conservador, né, apesar do nome, que teve só 30%. É bom dizer que a eleição no Kosovo teve 28 partidos, nenhum sem coligação, sem nada, tá? Então é por isso que o voto ficou extremamente fragmentado.
Tipo o Brasil, amigo.
E dá ruim quando isso acontece, só pra
constar. Claro que dá ruim. Kosovo, olha pro Brasil, amigo. Mais de 5 partidos já deu ruim.
Eu acho que é o contrário, mas tudo bem. E é daí que existe uma possibilidade muito grande do Partido da Autodeterminação mandar no parlamento do Kosovo sem aliança, tá? Eles ainda estão contando voto, provavelmente eles vão precisar assim de uma ou duas cadeiras de algum partido menor, como a gente falou, tem 28. É muito provável que essa uma ou duas cadeiras que eles consigam seja de alguém de etnia sérvia, tá? É justamente para dizer que eles estão equilibrando e levando os sérvios em consideração.
Olha esse histórico barril de pólvora, hein?
É, não, mas é que realmente E aí que eu ia falar, o líder do Partido da Autodeterminação, o Albin Kurti, ele meio que tem um respeito pelos sérvios que moram no Kosovo, palavras dele. Não sei se de fato ele faz isso, mas as palavras dele. Ainda, obviamente, falta uma eleição presidencial no país, e que muito provavelmente vai vir também desse partido, porque essa galera votou em peso. Agora, tem algumas peculiaridades, por que tanta gente votou nesse partido? Começa pelo plano de vacinação, porque o partido de esquerda realmente colocou na mesa um plano para, olha, a gente vai comprar vacinas, mas a gente não vai comprar vacina da Sérvia, porque a Sérvia está comprando vacina da Rússia e da China, a gente não quer vacina da Rússia e da China, a gente quer...
Eu não quero virar um urso, gente.
Mas peraí, a Sérvia o quê? Peraí, não estou entendendo. A China e a Rússia não venderiam direto para eles, vendem para a Sérvia, para a Sérvia vender para eles?
Mais ou menos isso. O Kosovo não tem vacinas hoje, tá? É um dos países... Tem 130 países que não tem nenhuma vacina, o Kosovo é um deles.
Ok, mas eles não podem negociar... Eu não estou entendendo isso. Eles têm que negociar com a Sérvia, por quê?
Não, porque eles não vão comprar igual o que os sérvios estão comprando, JP.
Exatamente.
É uma parada de rivalidade, entendeu?
Então, tudo bem. Então vamos deixar claro que não é que eles estão comprando da Sérvia.
É que existia uma possibilidade... pela proximidade, pela logística,
vender a sobra pra eles.
Entendeu? Existe um certo medo disso daí. Eles falam, não, a gente vai comprar direto da Pfizer, a gente vai comprar direto da Moderna, etc. Não vamos fazer outra parada.
Eu faço uma leitura ainda diferente, tá? De novo, acho que tem o histórico aí dessa região é muito complicada. É uma tentativa de romper, falando, a Sérvia comprou vacina da China e da Rússia, tá se aproximando aí do Oriente, vamos dizer assim. Eu não quero. Eu quero mostrar que eu sou completamente diferente.
Sim. Alinhado ao bloco europeu.
Exatamente. Assim, não que a gente ache que o Kosovo um dia vai ser país da União Europeia, né, gente? Mas, de novo, é demonstração, né?
É aí que tá. Eu ia chegar lá, porque justamente uma das promessas do nosso amigo, o Albin Kurti, é um pedido formal de entrada do Kosovo no bloco europeu. Só que já se sabe há muito tempo que a União Europeia exige que o Kosovo meio que tenta se entender com a Sérvia, né? Meio que tem ali pelo menos um acordo ali de camaradas, etc. Falar, a gente não vai mais se matar, alguma coisa assim.
Depois de quantos genocídios mesmo?
4 oficiais. Oficialmente 4. E ali, obviamente, tem uma questão muito desse partido de esquerda, que é a exigência de reparação. Isso vai dar uma confusão do diabo, então provavelmente não vai acontecer, mas...
Mas ele vai continuar mentalizando.
Ele vai continuar mentalizando, ele está determinado a conseguir essa reparação por parte da Sérvia, por todo o massacre no Kosovo, né? E aí, por último, eu deixei por último a questão que eu acho que talvez ele consiga por conta desse apoio popular, tá? É uma coisa muito complicada, mas o Albin Kurti prometeu uma nova constituição que tenha uma emenda que diga que o Kosovo pode se juntar a um outro país. e ele está disposto a realizar um referendo sobre uma possível união do Kosovo com a Albânia. Porque, para quem não sabe, 90% dos kosovares são de etnia albanesa.
União dos massacrados, né?
É, basicamente isso. Mas eles são de mesma etnia, 90% deles são albaneses, então ele meio que acredita que se rolar um referendo... E a gente só está falando de referendo aqui, nesse programa até agora, porque ele acha que pode dar certo, só que aqui é um referendo para a galera entrar para um outro país, né? Não é uma saída em si. Mas, de qualquer forma, vai dar muito pano para manga.
Seria uma aliança?
Não.
Ou seria uma integração dos países?
Pedido de integração. Então, eles fariam um referendo na Albânia, né? Teria que combinar com os albaneses, né? E teria que combinar com os kosovares. Olha, a gente quer fazer parte do mesmo país? Ok. Não, você quer fazer parte daqui? Não, não quero. Ah, então não vai rolar. Entendeu?
A Albânia, que também não é, no momento, também não é da
Não é.
Não, nenhum desses países. Eu brinquei que é a união dos massacrados, gente, porque o que une Kosovo e Albânia...
É o ódio pela Sérvia
por tudo que foi feito desde a época de Iugoslávia, e quando a Iugoslávia se desintegra, né?
Sim.
É todo massacre, e a gente não tá brincando aqui. Foi, porra, terrível. Vamos pesquisar aí. Porque,
inclusive, a bandeira do Partido da Autodeterminação... É a águia de duas cabeças, que também é a bandeira da Albânia, tá?
Sim, então tem um histórico aí e acho que é outro que a gente vai voltar a falar aqui, né? Vai ter follow-up dele.
Pode dar confusão, pode acender rivalidades e, enfim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte aqui no leste europeu.
Beleza, up next.
Up next.
E Isa, a personalidade da semana é da Organização Mundial do Comércio, é isso?
Exatamente, é mais uma referência de futebol aí. Ela fez um hat-trick de novidades e a gente tá falando da doutora Okonjo-Iweala, que vai ser a primeira mulher, a primeira africana e a primeira cidadã americana a liderar a OMC. Aí você pode ser meio confuso, né? Como é que ela é a primeira africana e primeira cidadã americana? Ela é nigeriana, né, de nascimento, mas ela tem cidadania americana por morar muito tempo na região de Washington, D.C., e ela tá chegando aí no cargo da OMC para substituir o brasileiro Roberto Azevedo, que acabou encerrando seu mandato um ano antes do previsto como secretário-geral. Então, ele pediu, né?
Talvez porque o governo brasileiro nunca tenha feito um telefonema para ele, né? Mas tudo bem.
Ele era uma figura já reconhecida na OMC e a presidência dele é anterior ao governo do Bolsonaro, né? Mas ele pediu pra sair ano passado, teve ali um acordo interno de que a equipe de apoio dele ficaria pra ajudar na transição. Mas também tem um pouco aí de cansaço, né? Ele é diplomata de carreira e já tá um tempo aí nessa coisa de organizações internacionais. Mas vamos focar aqui na doutora Okonjo-Iweala. Eu tenho que falar devagar porque o nome dela é difícil de falar. Ela já foi, gente, ministra das Finanças da Nigéria por algum tempo. Foram dois mandatos e foram considerados extremamente positivos. Ela foi trabalhar no Banco Mundial, subiu nos rankings do Banco Mundial, chegou ao segundo cargo mais importante. Ela foi diretora de operações, até por isso que ela morou esse tempo todo
em
ali
Washington.
No Washington, uhum. D.C., que é a sede do Banco Mundial. E atualmente ela é presidente da Gavi, que é a Global Vaccine Alliance, que não tem nada a ver com a vacina de Covid. Ela foi criada em 2000 com a ideia de distribuir vacinas pelo mundo, principalmente aí países com menos capacidade até de comprar essas vacinas.
Então,
e tudo.
De certa forma, Isa, ela é uma das responsáveis pela Nigéria ter erradicado a polio, que a gente destacou ano passado.
Exatamente. Não só, assim, a Global Vaccine Alliance tem um foco maior na África, né? A gente vê quem acompanha, por exemplo, o trabalho filantrópico do Bill Gates, essa é uma das frentes de conseguir eliminar a polio, conseguir eliminar outras doenças que já foram erradicadas, não só no Ocidente, né, mas e também nem só em países desenvolvidos. Foi erradicada numa escala global e ali aquelas regiões internas da África ainda sofriam bastante. Então ela já tinha esse papel de liderança que ganhou muita notoriedade aí também com a vacina do Covid.
Uhum.
E aí vale chamar a atenção que a principal linha dela de estudo é a economia do desenvolvimento. E ela tem como ideia central de que o comércio ajuda a tirar os países da pobreza. Isso foi uma das coisas que ela fez quando ela foi ministra das Finanças lá na Nigéria.
Uhum.
Mas vamos combinar que a Okonjo Iweala vai ter um desafio enorme, que é juntar os cacos do OMC. A OMC tá desacreditada.
Eu ia dizer o contrário, né? Ela tem que... Quer dizer, o contrário no sentido de que se antes ela se falou juntar os cacos, né? Eu ia falar, ela tem que amenizar o comércio internacional aqui, né? Brigas ferrenhas entre Estados Unidos e China, só pra
Sim.
começar.
É, quando eu digo que é juntar os cacos, é porque a OMC foi muito esvaziada, né? Hoje a gente tá vendo muito mais acordos bilaterais. Tem contradições internas, tem um enfraquecimento muito forte ali, né? Estavam faltando juízes, não tava os painéis não estavam resolvendo mais nada.
Uhum.
Então, assim, a figura dela tem essa coisa também de congregar, né? De voltar a trazer países em desenvolvimento pra mesa, pra apaziguar.
Olha,
então,
boa sorte pra ela, porque
boa sorte, é uma
tarefa que é quase igual o Botafogo ser campeão brasileiro.
Exatamente. Bem, ele pode ser campeão brasileiro do feminino da Série A2. Então, assim, JP, tem possibilidades aí.
É só combinar
mas
com
é
os
só pra... nem assim, o Botafogo tá ganhando nem assim.
O que, no caso do, o que no caso da OMC é possível você combinar com o juiz antes também.
Pois é, mas só pra fechar aqui, o mandato dela é de 4 anos, renovável, e a gente também vai ficar de olho até no que o governo Biden vai fazer, né? Se ele vai continuar favorecendo acordos bilaterais ou se ele vai voltar às mesas de negociação da OMC.
Up next.
Up next.
JP, novamente, semana nova, né? Novamente, um obituário duplo e a gente já começa pelos irmãos.
Isso, morreu no fim de semana, no domingo, dia 14, aos 90 anos de idade, o ex-presidente Carlos Menem. Ele tem origem síria, né?
Uhum.
O Menem.
Uhum.
O histórico político dele, inicial, é muito ligado ao Perón.
Uhum.
E ele estava, por exemplo, no avião que o Perón voltou do exílio na Espanha e tal, não sei o quê. A vida política dele, de fato, começa como governador da província de La Rioja.
Uhum.
E de lá, depois, ele é eleito presidente. Não, no, coisas estranhas de Argentina, de América Latina. A eleição é em maio, mas o cara só ia assumir em dezembro. Não, mas porque tava uma zorra desgraçada com a hiperinflação, né? O antigo presidente, o Alfonsino, aguentou e em julho ele falou: ah, assume logo, toma isso aqui logo. Deu pra ele e ele ficou 10 anos como presidente da Argentina.
Ao invés de ajudar, né?
Pois é.
Foi um período de ultraliberalismo,
Sim.
né? Privatizaram
Sim.
tudo que podia privatizar. Foi essa política de austeridade fiscal acima de tudo e tal. Meteram o câmbio 1 para 1 com o dólar.
E aí foi o problema.
Tudo é um problema. Tudo é um problema.
O arrocho fiscal, a privatização, era a cartilha do FMI. A gente já está falando de anos 2000. Isso é a cartilha FMI daqueles tempos. Agora, o câmbio de 1 para 1 do peso com o dólar, gente, pode puxar aí na história. Todas as vezes que o governo argentino resolve mexer no câmbio 1 para 1, se prepara que vem crise na Argentina.
A crise na Argentina é eterna. Mas,
Sim.
enfim, durante o governo dele também teve um fato, né, muito, muito relevante, que foi o atentado, né, na Embaixada de Israel, e que ele não fez muita, né, pela investigação e tal, e estava até abrindo um relacionamento com Israel, né, porque o passado entre Argentina e Israel é confuso, e ele não tem um pulso forte nessa questão, abalou um pouquinho. Ele também restabeleceu as relações com a Inglaterra, né, que não existiam desde a guerra das Falklands, das Malvinas,
uhum.
mas também foi envolvido em diversas denúncias de corrupção.
teve mandato de prisão, fugiu pro Chile, né? Era um esquema de venda ilegal de armas pro Equador, pra Croácia. Sim. E tal. Volta pra Argentina quando, né, depois de um acordão lá todo, melhorou a situação legal dele.
Pra não ser preso.
E ele acaba se... É, pois é. E ele acaba se elegendo como senador de volta lá na província de La Rioja e tava nesse cargo desde 2005. Coisas também de América Latina, né? Essa coisa de que o cara não pode sair da parada, né? O sistema político dos Estados Unidos tem um monte de merda. Um monte de merda. Uhum. Mas esse negócio do presidente não poder ser eleito nem mais síndico do prédio é uma coisa...
Maravilhosa.
Muito, muito certa.
Também.
Porque o cara tem tanto soft power, tem tanta influência que ele atrapalha em qualquer posição que ele tiver.
É, e aqui...
Entendeu? Ele atrapalha.
E aqui é complicadíssimo, né? Porque como você falou, ele pegou o país quebrado, ele realizou uma série de privatizações, ele fez um monte de coisa, etc. E aí ele entrega o país quebrado e descobre que ele levou um monte de propina para ajudar com a privatização. É complicado, viu, esse negócio, viu?
O processo é o mesmo em todo lugar, não tem jeito. O processo é o mesmo. Mas não foi só o Menem de figura ultra relevante que morreu essa semana, né, Gustavo?
É, JP, a gente aqui no Podnext, a gente tem muita responsabilidade pelo que a gente fala, porque a gente sabe que um dia a gente vai ser julgado, né? E aqui a gente vai falar de uma pessoa, um tremendo irresponsável, e agora a história vai começar a julgar essa pessoa, que foi o Rush Limbaugh, comentarista da rádio. Ele faleceu aos 70 anos de um câncer generalizado que começou no pulmão. Desde o ano passado já era sabido que ele estava em estágio 4, os médicos meio que já tinham desenganado o cara, né? Ele foi a voz da rádio da extrema-direita desde 1988. Ele só trabalhou rádio, ele nunca fez TV, YouTube, nada.
Ele fez uma micro participação na TV, na ESPN, em mesa redonda de futebol americano, mas eu conto isso depois.
Ele tinha 15,5 milhões de ouvintes todas as semanas, um programa que ele realizava mais ou menos na hora do almoço e tinha aproximadamente 3 horas de duração. É basicamente, ele pegava a audiência ali que chegava em casa de um trabalho, né, vamos dizer, trabalho de pouca qualificação, ali só de algumas horas, para quem trabalhava de manhã, por exemplo, chegava em casa para almoçar e tal, e ouvia o cara. E é daí tudo que começa essa onda que combinou com Donald Trump sendo eleito, né? E obviamente que combinou justamente em 2021 com toda aquela que aconteceu no dia 6 na Casa Branca, né? É daí que vem isso tudo. E aqui a gente fez uma lista, fiz uma pesquisa, coloquei alguns lá no meu Twitter, mas tem aqui, é bom listar para as pessoas, vamos dizer assim, as notícias falsas que Rush Limbaugh propagava. Começa que ele era um grande defensor do cigarro, que o cigarro não causava câncer.
Ele morreu de quê mesmo? Vamos só lembrar?
E ele era fumante. Ele só, se você procurar foto dele, você só vê foto dele com um charutão na mão, provavelmente cubano e em campo de golfe aqui na Flórida, porque ele, além de tudo, ele ainda morava na Flórida. Ele era completamente descrente das mudanças climáticas. Ele chegou a ponto de falar que o furacão Irma era coisa de Hollywood. E ele ficou até o último segundo para evacuar a casa dele aqui na Flórida, onde ia bater o furacão. Ele foi uma das primeiras pessoas em fevereiro do ano passado que disse que a Covid era só uma gripe comum, que ninguém ia morrer de Covid e que a cloroquina era a cura para tudo e que a Associação Médica dos Estados Unidos estava mentindo. Ele falou que, em um determinado momento, ele falou que a existência de gorilas desbancava toda a teoria da evolução de Darwin. Ele disse que, em um determinado momento, fim dos anos 80, começo dos anos 90, ele disse que, depois da eleição do Reagan, o Ted Kennedy enviou uma carta à União Soviética se desculpando pela eleição do Reagan e implorando para que os soviéticos não se zangassem. Ele falou que o Washington Redskins só mudou de nome porque o presidente Barack Obama pediu.
Esse ano?
É.
Ele falou isso esse
não,
ano?
Não, quando começaram a ventilar que o Redskins...
Ah, bom, porque eles só mudaram esse ano.
Oficialmente só esse ano, mas ele...
E quem mandou não foi o Obama, mas enfim.
A gente tá falando os fake news aqui, né?
É, daí...
Tem, em 2014, de novo, a gente tá falando aqui de governo Obama, que em um determinado momento, em 2014, ele disse que ele ainda não entende, ele não entendia como as pessoas ainda assistiam a NBA, que a NBA era uma liga, era a liga de basqueteiros bandidos da América. Ele falou que a NBA não tinha times, que a NBA tinha gangues. E tudo isso ele estava usando, na verdade, para dizer que o... como é que eu falo? É difícil colocar isso em palavras. Uhum. Ele queria dizer que hoje a classe, os afrodescendentes hoje nos Estados Unidos estavam entre as pessoas mais ricas do país.
Uhum.
Ele falou em um determinado momento que o Obamacare iria aumentar o número de divórcios nos Estados Unidos.
Esse aí eu tô tentando entender a lógica até agora.
É, eu também não entendi esse, mas enfim, era uma das bandeiras dele contra o Obamacare. Obamacare vai levar aos divórcios. Em um determinado momento ele disse que a NASA tinha se tornado um programa de divulgação científica para muçulmanos e que por isso os Estados Unidos estavam pagando $70 milhões para os russos para enviar astronautas para o espaço. E assim, uma das coisas mais asquerosas que essa pessoa fez foi logo no começo do programa dele, né? Fim dos anos 80, fim dos anos 90, a gente não tinha tanta informação com relação a AIDS e HIV e tudo mais. Né? E esse cara fazia um obituário semanal de pessoas que morreram de AIDS.
Com que objetivo?
Humilhar as pessoas. Simplesmente falar que elas têm uma vida promíscua e por isso elas têm AIDS.
Entendi. Esse cara era um desgraçado e o que conseguiu encontrar a forma de uma mensagem para um determinado grupo que é grande, né? E passava esse conteúdo dentro dessa forma para essas pessoas.
Sim, tinha,
e as pessoas
tinha
gostavam.
Um conteúdo,
exatamente. Conteúdo que era de interesse de boa parte de corporações e de quem for que quisesse que, né, passar, comprar o seu espaço, mas que ele sempre soube formatar para os ouvidos dessas pessoas. E ele abriu o caminho para toda essa estratégia, uhum, de política de Trump e dessa galera toda, que a gente vê hoje
no mundo inteiro,
na Fox News, no mundo inteiro. Né? Ele abriu o caminho, porque são essas coisas de quem de sucesso que você expande, uhum, né? Que você leva para outra área. Isso acontece em todas as áreas. Ele foi um desses. Viram que essa formatação que ele usava dava certo. Uhum. E foi embora. Tanto é que eu brinquei aí que ele fez um negócio no futebol americano, porque um determinado ano, acho que a audiência, eles queriam, a ESPN queria buscar uma outra audiência, sim, e tal, botaram ele lá no programa de domingo antes dos jogos que eles têm lá na ESPN.
Uhum.
Acho que no segundo ou no terceiro programa ele falou uma barbaridade tão grande sobre quarterbacks negros e tal, uhum, que tinha um quarterback negro na mesa e falou: o que você tá falando? Os caras quase saíram no tapa na parada lá. E ele não voltou pro programa seguinte. E até porque o público ESPN não é exatamente esse público aí, né? Então ele não tava falando só pra galera dele.
Sim, sim.
Então é muito diferente também. Mas enfim, vou ter que lembrar que como uma forma de provocação, o Trump deu uma medalha de honra pra ele num cara, discurso do
Estado da União.
Estado da União. Há uns 2-3 anos atrás, lembra disso? Que até foi a Melania que botou.
Foi o penúltimo. Né?
Ele já estava com câncer e tal, mais, e ela bota lá, mas foi uma aberta provocação às pessoas. Isso,
sim, com certeza. Up next.
Up next.
Up next.
Economia mundial. Então, na parte de economia, vamos para um desenrolar, mais um capítulo aí da briga Estados Unidos e China.
Exatamente, JP. Você gosta tanto de falar aí do 5G, né? De como a leitura do 5G influenciou aí essa disputa. E a gente pode ter um novo produto aí nesse centro, no cerne da confusão, que são as terras raras. E aí a gente já tinha comentado aqui no Podnext que a chegada do governo Biden provavelmente não ia significar mudanças drásticas na questão comercial com a China, mas esse tema aí tá com uma importância crescente, tá chamando muito a atenção, a questão do comércio de terras raras por alguns motivos. Então vamos lá, pra quem não conhece, eles são terras raras, é um nome dado a um grupo de 17 elementos da tabela periódica. Então, se você lembra das suas aulas de química, aí galera, lembra aquelas linhas inferiores que o professor mandava a gente ignorar porque eles não cabiam exatamente ali no que a gente entendia? Então, exatamente, uma daquelas linhas chama terras raras. Eu nunca mais vou esquecer. Meu professor falava, ah, esse aqui, esses
ninguém pede elementos.
É, esses elementos aqui fogem um pouco à regra, não precisa estudar. É isso, gente. Mas então a gente traz aqui pra vocês aula de química que vocês não tiveram. São elementos que são metais, né, em sua maioria, e são utilizados em praticamente tudo da indústria tecnológica. Então, é chip, computador, bateria recarregável, Elon Musk depende disso para vender seu Tesla, e especialmente na produção de aviões de caça. Só para vocês terem noção, o avião de caça, né, o avião de guerra americano mais famoso, necessita de 417 quilos de terras raras para funcionar. Onde é que está o problema? A China é a maior produtora e exportadora do mundo, controlando cerca de 80% do mercado mundial, e os Estados Unidos são dependentes dos chineses.
É só para um parênteses, 80% do mercado mundial, mas não necessariamente isso tudo está na China, né? A China tem os investimentos dela na África, que é outro lugar que você encontra vários desses outros metais. A Tanzânia, por exemplo.
Mais ou menos. Gu, a questão é a seguinte, quando você vai puxar metal por metal, você tem outros países que lideram, né? Então, tem o Brasil lidera um, Chile tem outro, Austrália e tudo mais. Quando você olha o volume de comércio, aí tem essa questão que passa pela China. Não. Onde é que tá o problema aí? Por que os Estados Unidos são tão dependentes? Se você ouve um estudo, os Estados Unidos têm no território americano 16 dos 17 elementos de terras raras. O problema é que a extração não só é cara, mas tem regras ambientais. Ele é muito custoso ambientalmente, né, Gustavo?
Isso, Isa. Tem que explicar aqui. Esses metais, eles não estão... Não existe um veio, como existe um veio de ouro, que você, né, cava um buraco, achei aqui, então imagino que deve ter um monte, né, de ouro pra lá. Não, eles estão misturados e agregados a um monte de outras substâncias do solo. Então, o que acontece é que muitas vezes você tem que cavar ou você inunda uma área com os produtos químicos para você isolar esse negócio. O que acaba sendo sujeira acaba afundando, o que interessa flutua e eles pegam o que interessa. E obviamente que isso é extremamente poluente para o solo. Isso aí pode acontecer uma lixiviação e parar num lençol freático. Tem um milhão de problemas ligados à extração de terras raras.
Pois é, e aí a obviedade é que as leis ambientais na China são infinitamente mais lenientes que nos Estados Unidos. Então, a produção é maior e mais barata. Então, não é que os Estados Unidos não tenha.
Não pergunte sobre certificação de produtos orgânicos da China.
Pois é.
Não pergunte.
Então, onde é que tá aí a encruzilhada, vamos dizer assim? A China tem feito análises e movimentações para tentar bloquear a exportação de terras raras para os Estados Unidos e para a Europa, e dessa forma teria um impacto muito forte em várias indústrias, e especialmente a ideia chinesa é tentar atacar a produção de máquinas, caças, na indústria de aerodefesa. Então, fontes, né, a notícia dessa semana sugeriria que o governo chinês fez uma pesquisa ativa para entender como possíveis restrições impactariam essas indústrias estratégicas americanas e europeias, e também o quão rápido esses países conseguiriam restabelecer o seu fluxo de terras raras com outras fontes, com outros países. Só que aí vem o ponto curioso do processo, tá? A China já tentou um movimento parecido com isso de restrição no começo da década de 2010, quando ela controlava 95% do comércio. A principal consequência foi o aumento da produção de terras raras em outras partes do mundo. Então, a gente viu minas que estavam fechadas nos Estados Unidos sendo reabertas. Da mesma forma como o Gustavo falou que a China foi investir em países africanos, o Japão investiu em indústrias na Austrália, em outros países também que faziam a produção. E aí, em 10 anos, a dominância chinesa desse comércio caiu 25%.
É aquela coisa do comércio, né, Isa? Bom, vocês precisam de terras raras. Ah, você precisa muito aqui desse meu produto químico aqui. Ah, então eu vou colocar uma fábrica de produto químico aí no meio da África e vou fornecer pra todo mundo, entendeu? Uma coisa puxando a outra.
E também, assim, o gargalo, né, tem uma movimentação parecida com o que a gente viu com a OPEP nos anos 70,
isso,
né?
É.
No sentido que quando você tem um monopólio, um controle muito forte de qualquer commodity, qualquer produto, se o pessoal cria um gargalo, os países vão se mexer, né? Só que aí a gente tem um outro ponto, né, que é a restrição de venda desse material para a indústria americana é um tiro no pé. Porque a indústria tecnológica chinesa que usa esses materiais tem como principais clientes os Estados Unidos. E aí, fica se pensando, né? O que, que poderia ser feito daí?
Depende, né? Porque como você falou, venda de armamentos, né, Isa? Venda de jatos e não sei o quê, a China vende para quem ela quiser também, né? Tem esse mercado particular.
Não, de jatos não, De jato é um exemplo.
Mas se você for falar de celular e chip é outra coisa.
Não, celular também não, é outra coisa. A parada é que isso daqui, na verdade, é só desespero de causa da China, porque já viu que se lascou no 5G. E aí tá tentando reverter alguma coisa em algum lugar, mas isso aqui é aquilo que eu falei, não sei se foi no programa passado ou no anterior, que são coisas que você coloca na mesa como mais um adendo. Tem isso aqui também, né? E aí vai se consolidar no... Vai ter que haver um acordo Estados Unidos e China ou em 2021 ou próximo. Isso aqui é mais um item na pauta de negociação.
Pois
uma lista
é.
do que um tem e o outro tem para dar força na conversa.
Pois é, JP, mas tem, vamos dizer assim, um rabo ainda nessa história, né? Porque se a gente viu que tem como você ter produção de terras raras em outras partes do mundo, vários produtos secundários dessas terras raras, que é super ímãs, né? Eles são feitos sob medida.
Uhum.
E nos últimos anos, desde 2010, a China veio se especializando nessa produção dos produtos. Então, ela pode não ser a produtora do semicondutor, né, do ultracondutor, mas ela é o país que produz o ímã que vai chegar nesse ponto. E aí, essas ligas metálicas, esses ímãs, aí sim a China tem um domínio que nenhuma outra parte do mundo tem. E aí, se o golpe vier via esses produtos, ele é muito mais preciso, ele vai atacar muito mais no nervo e os outros países não têm para onde correr. Então, a gente tem aí um dilema chinês de venda, né, desses produtos, mas ao mesmo tempo de um controle muito forte. Up next.
Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Gustavo, vamos falar de meio ambiente, mas eu tenho uma pergunta. As pessoas ainda moram no Texas ou todo mundo foi pra Cancún também?
Não, as pessoas ainda moram no Texas, JP. E sabe que nevou no México também, né? Nevou em Ciudad Juárez e não era cocaína.
Caraca, as piadas estão muito infames hoje, Gustavo. Parabéns.
Mas, falando sério, vamos lembrar que o ouvinte, ou quem chegou um pouco mais tarde e não lembra mais essa história, que foi o seguinte, desde o fim de semana, o Texas teve condições únicas na sua história de clima. E absolutamente todas as 254 municipalidades do estado entraram em alerta de frio intenso, neve e o que mais vocês imaginarem. A maioria dessas municipalidades teve pelo menos uns 15 centímetros de neve, tá? Dallas, no norte, por exemplo, teve seus 15 centímetros de neve e chegou a registrar menos 18 graus Celsius, a temperatura mais baixa dos últimos 72 anos. Houston, ao sul, foi só menos 10. E assim, fez frio pra caramba, nevou pra caramba, é o resumo dessa história, tá? Esses foram os fatos do clima. Só que isso tudo começou a levar a várias crises. Começando pela mais evidente, que foi a crise energética. Em um determinado momento no fim de semana, começou a ocorrer vários apagões. E chegou a afetar até 4 milhões de pessoas, tá? Ainda hoje, 2 milhões... O dia da gravação, ainda hoje, temos 2 milhões de pessoas completamente no escuro, sem calefação em casa e sem, né, obviamente, sem energia, sem geladeira, mas também geladeira você bota as coisas lá de fora da casa, mas... Mas ainda existe uma pandemia rolando, né? Sempre é bom lembrar. Né? E as pessoas têm que ficar em casa no frio e isso é péssimo também, né? Acontece que o Texas tem uma peculiaridade. E não é porque o Texas, de repente, começou a ter um monte de turbina de eólica, tá? O Texas, ele é o único estado da federação que não tem linha de transmissão conectando a outros estados. O Texas não importa e não exporta energia. Ele é basicamente uma ilha autossuficiente de energia, tá? Todo o sistema de energia do estado é privado e o consumidor pode mudar de provedor de energia todos os anos, né? Depende do acordo que ele tiver lá com o seu provedor, mas no geral todo mundo acaba meio que mudando todo ano para, né, tirar vantagem, vamos dizer assim, do preço competitivo. É evidente que o preço flutua durante o ano, né? E justamente para atrair consumidores, essas provedoras prometem um preço mais barato para o verão, que é uma coisa que obviamente atrai o texano, porque ele quer botar o ar-condicionado dele no talo, né? Então a galera promete, olha, nos próximos 6 meses vai ser baratinho, sei lá, você só paga $20. Aí chega o inverno, vem a facada para equilibrar as contas das empresas, né? Enfim, o preço geralmente acompanha o preço do petróleo, porque, né, 51% da matriz energética do Texas vem de gás natural. Então é evidente que uma coisa vai acabar influenciando a outra, né? E, bom, acontece, né, que, como eu falei, existe toda uma guerra de preços do mercado texano para baratear o custo da energia, e as empresas acabam fazendo o que empresas privadas fazem. Elas tentam realizar o trabalho delas também de forma mais barata possível. E isso, evidente, que inclui deixar de tomar algumas iniciativas de prevenção, como, por exemplo, preparar cano de gasoduto, oleoduto, para baixa temperatura, né? Ou então com materiais e fluidos anti-congelamento. Né? A gente falou no especial sobre meio ambiente, sobre a empresa privada de energia do Amapá, que falou, não, tudo bem, a gente consegue se virar com um transformador. Choveu, o transformador deu problema e a galera ficou sem energia. É que não deixa de ser muito diferente. Nevou, fez frio, congelou o cano.
Estouraram os canos, é isso então, né? Estouraram os canos e as pessoas estão sem água e sem energia.
É gás, né, JP? É, assim, não exatamente...
Mas água também.
Eu chego na água. A água é outro problema. Você vai resfriando o cano, a vazão naturalmente vai diminuindo, porque, né, não tem muita... Você começa a esfriar o gás vai começar a se mover mais devagar. Isso é uma coisa natural do gás, até que aí a vazão diminui, a produção de energia na usina vai diminuindo proporcionalmente.
Ou seja, tá todo mundo sem energia pra nada.
Todo mundo não, mas 2 milhões de pessoas, pelo menos, eu garanto que estão sem energia pra absolutamente nada.
Eu vi, era maior o número de pessoas, 2 milhões só? Eu tinha visto um número maior.
Hoje é 2 milhões, né? Chegou a ser 4 milhões flutuando, mas enfim, não importa.
Mas é gente pra caceta, né? Gente pra caceta.
É gente pra caceta, 2 milhões de pessoas sem energia é coisa pra caceta. Passando frio é coisa pra caramba, né?
É.
Até 2021 isso nunca foi problema, tá? Porque é sabido que faz frio no Texas, né? É sabido que neva no norte do Texas, mas isso nunca foi problema, porque nunca aconteceu de todas as regiões fazer um frio intenso desses. Então, o que as empresas faziam era, bom, ah, vai fazer frio aqui em Dallas, mas eu tenho a minha usina aqui um pouco ao sul, vamos dizer, em Waco, então eu vou jogar a energia aqui de Waco pro norte e vai dar tudo certo, porque não vai fazer frio em Waco, como vai fazer em Dallas, né? Só que não adiantou muito, porque como a gente falou, no norte tá menos 18, no sul tá menos 10, amigo, você pode jogar energia de um lado pro outro que não vai dar nada, né? E nessa confusão de falta de energia, o estado registrou, pode ser que o número tenha mudado, mas até onde eu vi, pelo menos 10 mortes por hipotermia. Em outros estados, e talvez seja esse o número que você tenha visto, JP, porque eles agruparam Louisiana, Oklahoma e outros estados que também, obviamente, fez muito frio, nevou, essa galera também não estava preparada para tanto frio pelos mesmos motivos, e essa galera também ficou no escuro. Então, se não me engano, agrupando essa onda de frio que bateu no todo o meio oeste, 21 pessoas morreram de hipotermia. Mas aqui a gente tá falando de pelo menos 10 no Texas, incluindo também pessoas que se trancaram na garagem, ligaram o carro e morreram por envenenamento de monóxido de carbono.
Uhum.
Tá? Agora, como eu falei, não tem energia nessas regiões e isso acaba levando a outros problemas. JP falou de rompimento de cano de água e realmente isso acontece. E para evitar esse tipo de situação, o americano vai ligar os canos da casa, sei lá, vai deixar pingando, tá? Porque na água circulando a chance do cano estourar é menor. Só que com mais água circulando, isso implica em uma diminuição na vamos dizer, na reserva das usinas de tratamento de água e tal, né? Vai caindo ali a água que estava sendo tratada. Lembrando que a usina também está sem energia de água, porque
sem energia.
A água disponível vai diminuindo. E desde ontem, ao menos 330 sistemas de água potável que abastecem 110 municipalidades, ou se preferirem 7 milhões de pessoas, receberam aviso para ferver a água antes de beber, porque a única coisa que a usina de tratamento está conseguindo fazer é bombear mais água. O tratamento em si não está acontecendo. acontecendo. Uhum. Então a galera tá recebendo aquela água que nunca foi tratada.
Quase igual a do Rio de Janeiro.
Eu acho que ainda deve ser mais potável do que uma água da SEDAI, JP. Mas...
Olha, eu tô viva ainda, gente, então assim...
Em vez de coliformes fecais, você provavelmente vai ter produtos químicos ali.
Pra quem não tá entendendo o drama, a Francine segue uma mulher no Instagram que mora lá na área de Houston. E ela botou lá um videozinho dela, ela pegando neve...
Sim.
Botando negócio e botando de frente pra lareira que tá Sim. acesa pra derreter Sim. e ela poder usar como na privada, como descarga, mano. A situação tá nesse pé.
Sim, aí. Ferve a água e depois você pode. Ou então, como você falou, realmente você é só pra descarga, você vai jogar fora, então você só derrete, realmente. Enfim, então a galera tá sem energia, a galera agora tá ficando sem água. E se não esquentar, logo mais vai ficar pior.
Mas o Ted Cruz tá de boa, né?
O Ted Cruz tá de boa. Foi pra Cancún e tal, parece que ia ficar até sábado, resolveu se antecipar, vai voltar amanhã cedo, 6 da manhã, diz ele.
Resolveu se antecipar porque, né, de desgaste político de largar, né?
Mas e aí, o governo federal tem como fazer alguma coisa pra ajudar?
Tem, e o governo federal está fazendo o mínimo que ele pode fazer, né? Essa que é a realidade. A situação caótica, inclusive, que transitar em estradas está perigosíssimo, porque muitas dessas municipalidades no Texas não tem nem o tipo, aquele caminhão snowplower, né? Que arranca neve, joga sal, tudo, ajuda, né? Pô, Houston, Galveston, nevou na praia,
não tem por que
ter um troço desse, né? Mas, assim, o governo conseguiu chegar, a FEMA, né, mandou a FEMA, que lida com desastres naturais, não deixa de ser aqui a situação disso. Eles têm distribuído geradores, eles têm distribuído cobertores, obviamente que agora começaram a distribuir água e comida. As universidades do Texas constam que meio que estão se organizando, então estão cedendo os seus ginásios de esporte pra galera meio que acampar lá, ter um lugar quentinho pra dormir, ter uma comida quentinha pra comer, porque só enlatado nesse tipo de situação, né? Up next.
Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
You can actually see Russia from land here in Alaska.
Isa, entrou um dinheiro estranho aqui na minha conta, eu tenho que devolver?
Gustavo, depende, tá? Depende, na verdade é essa a história do bizarro de hoje.
Quem dera fosse verdade.
Eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer uma transferência, eu confiro todos os números, né? Pra ter certeza e tudo mais. No caso do Citibank, eles erraram só por 892 milhões de dólares. Foi um erro basicão assim. Tá, então, o que aconteceu? Citibank era o pagador de uma dívida da Revlon, que é uma marca de cosméticos, né? E precisava, na verdade, pagar uma parcela num total de 8 milhões aos credores. São pagamentos de juros, né? Que vão acontecendo ao longo do período. E por um erro interno, acabou mandando um total de 900 milhões. E aí, pra mim, acho que a coisa mais bizarra dessa história é que o banco só percebeu o erro muitas horas depois da transferência e mandou uma mensagem, né, pros titulares das contas, pedindo para devolver o dinheiro. Mas 10 fundos de investimento que receberam no total 500 milhões de dólares não devolveram o dinheiro e o caso foi parar na justiça. Vários outros investidores mandaram de volta, né, entenderam que foi um erro. E aí, o que que acontece? Pela lei americana, se uma pessoa recebe um dinheiro indevido na sua conta, ela é obrigada a devolver. Então, já teve caso de gente que recebeu uma grana, gastou e aí foi parar na justiça e foi preso porque gastou uma grana que não era dele, né? Só que tem uma exceção muito interessante que se aplica a esse caso. Se o dinheiro for realmente devido e o recebedor tiver motivos para acreditar que aquele pagamento foi correto, ele não tem obrigação de devolver a grana. E aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver com o caso?
Eu mereço!
Eu mereço. Não é um eu mereço, dinheiro. Gente. Não é um eu mereço, não é o universo... soprando a seu favor, tá? Não é isso. O que aconteceu nesse caso? O valor de 900 milhões que o Citibank mandou representava o pagamento total da dívida. Então, as pessoas que receberam, receberam como se a dívida estivesse sendo quitada. Tanto que várias mensagens internas desses fundos de investimento estão aí arrolados lá no processo, mostram que os fundos realmente acreditavam que era isso, que fosse um pagamento adiantado da dívida, que na verdade ia ser paga por muitos anos ainda. E aí, nessa primeira instância, o Citibank perdeu a causa. Então, os bancos não foram obrigados a devolver o dinheiro. E vai, obviamente, o Citibank vai recorrer. E aí, o curioso é o seguinte. Esse dinheiro agora meio que tá num limbo. Porque não volta pro Citibank. A decisão foi favorável aos fundos. Mas os fundos não podem gastar. Porque se eles gastarem e depois deverem, eles vão presos.
Exatamente.
Então, esse dinheiro...
Mas eles vendem um títulozinho com ele ali como garantia, tá bonito. Olha só, o que rolou foi o quê? Mandaram o estagiário pagar e ele clicou no balance total em vez de clicar na parcela, foi isso daí?
A melhor história que eu ouvi foi que no home office alguém deixou o computador aberto e o cachorro, o gato, pulou em cima da mesa e apertou.
Eu acho que foi o estagiário. Eu acho que foi coisa de estagiário. O estagiário, você tem aquela opçãozinha de clicar, ou tu vai pagar o cartão de crédito, tem aquela opção de clicar a parcela ou clicar o balance total. Ele clicou no balance total.
Claramente alguém foi demitido, né, gente?
Então, historinha verídica. Você sabe que banco de investimento, não sei o que, antigamente a galera telefonava e... Ah, compra tal coisa, eu sei de gente que já errou na vírgula.
É, pessoal, a gente chama de dedo gordo.
Pois é.
Você aperta um zero a mais e a galera chama de dedo gordo.
Enfim, up next.
Up next.
Up next. Cuidado com seus milhões pra não transferir errado, hein, ouvinte?
Anote no seu calendário.
JP, agenda da semana.
Então, vamos começar com o que tá rolando no mundo agora mesmo, né? Nesse domingo, no dia 21 de fevereiro, a gente tem eleições no Níger, país da África. E é o segundo turno também. E como curiosidade, né, vocês já falaram aí de eleições com muitos candidatos e tal. No primeiro turno, tinham 41 candidatos.
Ah, mas deu muito certo.
A presidência, né?
Sincero.
Mas de qualquer jeito, essa parece que vai ser a primeira transição de poder pacífica nesse país.
Tomara.
O presidente Issoufou não tá concorrendo mais e tal, não sei o quê, e ele tá prometendo essa transição. Nem tudo são flores, né? Porque o favorito é o Mohamed Bazoum, que teve mais ou menos, um pouco menos de 40% dos votos totais.
Voto pra caramba.
É, voto pra caramba, mas não conseguiu a maioria pra ganhar no primeiro turno, né? Mas quem seria o seu principal adversário? Não pôde estar participando. Ele foi o segundo em 2016 e terceiro em 2011. Mas ele não pode estar participando porque ele está em cana, condenado num caso de tráfico de bebês.
Nossa! Que light!
Ele diz que é inocente, né? Que é uma prisão política. Né? Também tu não sabe, né? Também não dá pra botar a mão no fogo aqui pra nenhum lado. Tu não sabe também qual é a parada, né?
Eu ia brincar que eu sou inocente de não ter comido os biscoitos de chocolate aqui em casa, gente.
É, pode ser de tudo isso aqui. Eu não tenho capacidade pra dizer se o que é o que não é. O fato é esse daí.
Vou dar o benefício da dúvida.
É isso aí.
O fato é esse aí. Enfim. É isso aí que tá rolando lá no Níger.
Pô, não sendo militar, não tendo golpe depois, que tá na moda esse negócio, já ajuda, né?
Já ajuda. Bom, passando pra parte histórica, o primeiro item aqui, que é de fevereiro, né, 22 de fevereiro de 1819, eu não vou nem falar. Eu coloco muita coisa, né, pra galera que ainda não entrou lá no Podnext Confidencial do Sparkle, eu coloco mais ou menos uns três por semana videozinhos contando uma história nessa mesma pegada aqui do mesmo dia e tal, não sei o quê. Esse caso aqui, que é o da aquisição da Flórida, o Gustavo vai fazer de uma forma diferente. Ele vai fazer no seu estilo próprio. Então, se você quer ver o desenrolar dessa história aqui, assine lá no Sparkle, no nosso link do site.
Isso aí, JP.
Vamos então para o mesmo dia, 22 de fevereiro, mais de 1980, quando rolou uma vitória esportiva numa dessas que ultrapassa o escopo só do esporte, né? Foi na Olimpíadas de Inverno. Eu não sei quando mudou, né? Engraçado, porque a Olimpíada do Inverno que a gente pensa hoje em dia, ela é descasada 2 anos das Olimpíadas normais.
Sim.
Mas essa daqui era no mesmo ano, né? 1980 teve a de Moscou do verão e teve em Nova York, né? A de inverno.
Provavelmente por conta de boicote à Olimpíada da Rússia.
Não sei se foi, se era assim e depois mudou. Pode ser, entendeu? Que era assim e depois mudou. Mas enfim, foi quando... Nesse dia, então, foi quando um time
de todo retalhado, com gente de todo lugar, uma média de idade baixa, né, que formava a seleção americana de hóquei no gelo, bateu a ultra favorita, União Soviética, vencedora das últimas 4 Olimpíadas. E foi uma dessas vitórias, foi 4-3 o jogo, e foi a vitória dessas que fica para virou filme, né? O Al Michaels, que é o principal narrador de futebol americano, que narrou a partida, diz que nada na vida dele se comparou a esse jogo e tal. A seleção americana virou, tava perdendo, virou para 4-3 e segurou o resultado por 10 minutos.
Uau.
Né? Com o soviético massacrando ali, o goleiro salvando de tudo quanto é jeito, bola na trave, sei que lá, os caras seguraram o resultado por 10 minutos. E virou, então, o apelido, né, de Miracle on Ice, é um milagre sobre os gelos. E como eu falei, ela extrapolou a questão de esporte, porque o presidente americano, o Carter, já tinha anunciado que os Estados Unidos não participariam, já tinha anunciado o boicote às Olimpíadas de Moscou, né? Uhum. Então isso já estava pegando forte, e foi uma vingança também, porque os soviéticos ganharam dos americanos no basquete na Olimpíada de 72, que nunca tinha descido nos Estados Unidos. Uhum. Então isso aqui foi uma vingança também.
Só um parênteses rapidinho, JB, que você falou, olha, as Olimpíadas em Nova York, na verdade foi no estado de Nova York.
No estado de Nova York, é.
Em Lake Placid. Não é o melhor lugar do mundo pra esquiar, me arrebentei. Mas lá eles ainda têm toda a estrutura dessas Olimpíadas de inverno. Então pra quem curte bobsled ou quem quer experimentar bobsled, recomendo.
Dia 23 de fevereiro de 1945 foi quando foi tirada uma das fotos, né, mais famosas do mundo. Durante a guerra no Pacífico, os Marines estavam invadindo, uns dias antes, né, começaram a invasão da ilha de Iwo Jima, já dentro, né, do terras japonesas, e foi uma invasão muito sangrenta, né, como quase todas ali do Pacífico. Eles tinham que subir lá um monte, tinha bunkers com artilharia escondida para todo lado, foi pesada a parada. Ela tinha uma importância porque dali tinha a base aérea japonesa, que eles cortavam alguns ataques dos Estados Unidos saindo dali e tal. Mas enfim, eles sobem lá o monte e tiram uma foto colocando a bandeira dos Estados Unidos na parada. Foi um fotógrafo dos Marines mesmo que tirou. Só que junto com o exército, né, junto com os Marines, estava um jornalista, um fotógrafo da Associated Press, chamado Joe Rosenthal, que gostou da ideia e mandou os caras encenarem de novo, a colocar a bandeira, né, na parada, e tirou uma foto que aí foi capa de tudo quanto era de revista e jornal.
Monumento por aí.
É.
Sim.
E pra todo lado. Vamos pra fevereiro 24, 1973. O mundo muda porque, pô, nasceu um tal de JP aí, mas isso é uma outra história.
Nossa! Eu que faço piada infame!
Vocês estão competindo claramente aí, hein? Ouvintes, vão lá no Instagram e diz quem tá fazendo piada mais infame aí.
Vamos, na verdade, pro dia 24 de fevereiro, mas de 1946, que foi quando foi eleito na... Ó, vou lá de Argentina de novo. O quando foi eleito na Argentina, Juan Perón. Ele era um militar, né? Estamos falando aí de pós-guerra, né? 46. Vai ser eleito um militar com um discurso populista, ultranacionalista e tal, que não tinha nada a ver, né, com o pós-guerra. Mas foi eleito lá na Argentina. Ele já participava do governo de alguma forma, já tinha tido vários golpes, contragolpes, né, de militares, e sai militar e tal. E, enfim, ele sai da prisão e faz um discurso lá bonito e tal. Ele era um cara muito eloquente, faz um discurso bonito. Muito parte da mística dele é porque ele namorava, na época era namorada, amante dele,
a Madonna,
a Eva, que se torna mais conhecida como Evita, né? E ela era o lado ideológico da coisa, né? Influenciou muito ele e tal. E, enfim, aí depois disso, nesse dia, ele é eleito presidente da Argentina e ele vai definir um estilo de política, né, que ultrapassa a ideia de direita e esquerda. Tem peronistas que são de esquerda e peronistas que são de direita. A gente falou do Menem aí. O Menem é um peronista de direita, né? Ultrapassa essa noção do que a gente pensa de política e tal.
Você saiu bem, JTV. Eu ia falar, por que você então não explica o peronismo? em detalhes. Ah,
não. Foi questão do meu vestibular, hein? Nunca mais vou esquecer.
No governo dele, ele foi um cara, né, que permitiu, por exemplo, sindicatos e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele prendeu adversários políticos, limitou o acesso da imprensa. Sim. Era uma coisa toda muito dúbia, né? A imagem dele, o prestígio dele cai um pouco depois da morte da Evita e, enfim, ele é sacado do poder num novo golpe militar. E golpe militar da Argentina
é
fichinho, né? É. Ele é sacado num desses golpes, vai para um exílio na Espanha, fica 18 anos em exílio, volta para a Argentina em 73, e aí, novamente, já casado com uma outra mulher, ele, e que, diga de passagem, é a vice dele na chapa, meio House of Cards, né?
Repetido anos depois nos Kirchner, né? É o mesmo modelo de tudo.
É, nos Kirchner e no House of Cards, né? Com, esqueci agora o nome do
Underwoods.
No House of Cards. Os Underwoods, é, enfim. Mas aí ele morre um ano depois e ela assume a parada. Mas a confusão não acaba. Na confusão não acaba que ele morreu, não. É, a gente não acaba que ele morreu, não. Em 87, o túmulo dele foi violado, onde ele estava enterrado, e os caras cerraram as mãos dele.
Caraca.
O que era meio que uma mensagem meio antidemoníaca. Tinha um monte de mensagem subliminar aí. É, em teoria, eles fizeram um pedido de resgate pro Congresso das mãos do cara. Nossa. Mas também já entra no negócio. Depois disso, moveram o corpo dele para uma casa que ele tinha, que era a residência dele de verão e tal, e hoje em dia é um museu lá. E aí teve mais uma história nessa parada. Ele tinha uma filha que nunca tinha sido reconhecida, uma filha fora do casamento, chamada Marta Rolado. E essa mulher, ela pedia, há 15 anos que ela pedia exumação do corpo pra provar que ela era filha do cara de verdade. E aí, quando rolou essa depredação da parada, resolveram fazer o DNA, já que já tava ali bagunçada a parada, então resolveram fazer o DNA. Só que deu que não era match, a mulher não foi match de DNA no negócio, mas ela continua dizendo que é filha do cara.
JP, eu vou ter que fazer outro parênteses agora, porque esse negócio de não é filha, não é filha, é filha fora de casamento, você não vai acreditar. Notícia de hoje, mas obviamente não entrou na pauta. Os russos invadiram o tal do Clubhouse, eu nem sei ainda exatamente o que é esse troço, mas aparentemente...
Já entrei.
As pessoas conversam com voz, não é isso?
É uma rede social que só tem voz.
É, então, nessa rede social existe uma russa que do nada ela apareceu dizendo que ela é filha do Vladimir Putin.
Olha aí.
Então, aguardem cenas dos próximos capítulos.
Vou ter que esperar também bagunçar o túmulo dele pra descobrir.
Não precisa. Vê se ela consegue andar em cima de um urso no rio, se ela tiver essa mesma capacidade que o pai dela, tá comprovado. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
Muito bem, pra fechar com chave de ouro, JP, qual a sua dica quentinha essa semana?
É, não é muito quentinha não, porque é uma publicação já de muito tempo, que eu li quando era adolescente. Mas enfim, vale a pena, porque eu vi uma discussão muito grande no Twitter essa semana sobre a qualidade de material da DC, né? Vindo aí por causa do Snyder Cut da Liga da Justiça e tal, ficou uma discussão muito grande sobre se a DC prestava ou não. Eu fiquei tentando lembrar o que eu li que da DC que prestou. E aí eu lembrei, cara, de uma parada que eu li há muito tempo atrás, que foi publicada aqui no Brasil pela Abril, na época e tal, mas eu acho que hoje em dia depois pela Panini também, não sei. Se chama Camelot 3000.
Muito bom.
Muito bom. É uma história muito bacana de um cara chamado Mike Barr. É um cara que encontra o túmulo do... onde tá sepultado, onde tá enterrado o Rei Arthur. E aí tem toda uma mística isso do Rei Arthur, né, do corpo dele nunca foi achado, dentro do misticismo, né, que envolve a lenda do Rei Arthur e que ele poderia voltar e tal, não sei o quê. E aí ele volta, porque o cara achou o corpo dele e ele volta. E aí no que ele volta, o mundo tá de perna pro ar, com uma vazão alienígena, um monte de desastre. É, e ele convoca os seus cavaleiros, né, que reencarnam nos mais variados corpos aí, inclusive não humano, corpo não humano, cavaleiro reencarnando em corpo de mulher, e parece uma loucura, mas a história é muito bacana. Eu gostei muito na época que eu li e reli mais velho e continuou bacana. bacana. Isso que é parada legal. Eu reli isso no, não tem tanto tempo assim e continua sendo uma história bacana.
É como todo material da DC, o que vale a pena é a viagem, né?
E a dinâmica toda lá do Rei Arthur e tal, que é bem diferente do que a gente tá acostumado, só uma coisa em comum. O Lancelot continua comendo a Guilherme.
Muito bom.
Bom, galera, foi isso. Valeu aí por estar com a gente. E mande suas mensagens, né? Vocês já sabem como entrar em contato com a gente, mas sempre é bom relembrar. Tem o nosso e-mail, o contato@opodnext.com, mas pode também ser pelas mídias sociais. No Twitter, por exemplo, eu respondo no JP_Miguel. Tem também o
Gustavo, no @Gu_Rebel.
E pra mim, no @BelaFontanella, tudo com dois L's. E óbvio, você fala com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, no @OPodNext. Se você não segue a gente no Instagram, primeiro de tudo, faltam só 21 seguidores pra gente bater 1000 no Instagram. E segundo, essa semana vocês estão perdendo uma sequência de stories que tá fazendo sucesso. Então, se fosse vocês, eu corria lá. Tchau, gente. Até semana que vem.
Um abraço, um beijo no coração do Texas. Vai, Henrique. É pura matemática, mudança climática. No coração do Texas, você pode negar, mas Darwin vai se lembrar. No coração do Texas.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.